Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 44, são 44 semanas chegando em central3.com.br, podcast que, claro, também fica disponível no site da Trivela. Toda segunda-feira à noite a gente chega e segunda noite, terça de manhã, você já começa a conferir o que a gente debateu. Eu sou Paulo Júnior, tenho ao meu lado direito Leandro e a mim. Olá.
Você tá bom, Paulo Júnior?
Eu tô bom.
Muito feias as imagens em La Plata, né? O goleiro Andújar. Vamos contextualizar, né? No pré-temporada do futebol argentino.
Torneio de verão.
Torneio de verão, clássico em La Plata. O pau quebrou. E o goleiro Andújar, do Estudiantes de La Plata, tomou uma atitude não muito convencional. Foi trocar soco com o adversário longe dos seus companheiros. Né? Porque numa briga fica aqueles dois enxame, né? E ele foi sozinho, quando ele tomou a primeira e caiu no chão, ele foi. Virou uma coisa de rua mesmo, coisa que é rara de você ver, uma série de agressão, praticamente dá pra chamar até de um princípio de linchamento ali. Maluco, né?
Será que tem um Galvão Bueno transmitindo um jogo desse ao vivo? Passando. A emoção de... Porque a cobertura de confusão é sempre uma situação curiosa, né? O narrador não sabe muito como agir, o repórter não tem como entrar no meio, mas começa quente a temporada.
E ano passado já aconteceu algo parecido também no clássico de La Plata.
Felipe Lobo, como estamos nesse calor aqui na capital paulista?
Boa noite aos amigos, boa noite Paulo, boa noite Leandro e... Bom, dia sempre agitado pra gente na Trivela, né? Hoje, dia 1º de fevereiro, foi dia de fechamento da janela de transferências na Europa, né? Eles chamam de janela de inverno, né? No hemisfério norte. E normalmente é no dia 31 de janeiro, mas foi num domingo, então é passado ao dia útil seguinte. E não foi muito agitada, né? Os clubes não fizeram grandes contratações, os maiores times já estavam montados, não gastaram muito dinheiro, então ficou mais uma contratações que a gente costuma chamar quem gasta muito dinheiro em janeiro, na verdade, está tentando arrumar um time que está mal, né? Quem está bem normalmente não contrata em janeiro. Mas aí fizemos nosso ao vivo, que está terminando, ainda está no ao vivo lá, ficou um tempão, a gente ficou o dia inteiro e sempre é legal fazer a cobertura, o pessoal acompanha, comenta. Amanhã falaremos mais no site também, então vai ser é sempre legal falar de transferências.
E não tem algum destaque brasileiro?
Brasileiro, quem eu destacaria de brasileiro é Bruno Henrique do Goiás, foi pro Wolfsburg. Ele já tinha fechado, na verdade, a contratação antes desse último dia, né? O Wolfsburg não deixou para a última hora, até porque a Alemanha é o único país que a janela permanece aberta amanhã. Mas os alemães, como a gente bem sabe, os clubes alemães, assim como boa parte dos alemães em geral, são bem mais comedidos em contratações do que os ingleses, espanhóis, italianos, portugueses, que normalmente se agitam mais. Mas ele foi direto do Goiás para o Wolfsburg. O Wolfsburg é um bom time, né, hoje na Alemanha, e o Bruno Henrique mostrou ser um bom jogador. E ele, até pouco tempo atrás, poucos anos atrás, ele tem uma história daquelas de começar mais tarde no futebol, não ter tido uma evolução em categoria de base como é o normal, né? E ele já surge no Wolfsburg aí. É um jogador pra gente ficar de olho aqui. Ele mostrou ser um bom jogador no Goiás, né? Embora o Goiás tenha sido rebaixado, é um jogador aí que foi para um time importante da Alemanha, né?
O próprio ao vivo aqui da Trivela destaca duas coisas interessantes pra gente pensar. Primeiro, que na última temporada 9 transferências de inverno passaram dos 10 milhões de libras, e o ao vivo aqui lembra alguns jogadores de destaque que saíram nesse período, né? Dzeko, Lucas, Mata, Torres, É, e outro dado interessante que vale falar, as três contratações mais caras da janela de transferências de inverno foram da China. Ramires, Elkson e Gervinho. É, Gervinho é o principal jogador, digamos, dos jogadores, tirando quem está em final de carreira, é o principal cara a trocar a Europa pela China?
Olha, acho que sim pelo futebol que ele estava jogando, né? Ele ficou muito tempo no Arsenal sendo muito criticado, e na Roma ele vinha bem, né? Era um jogador titular do time. É, até a Roma contratou o El Shaarawy, o faraó, né? Como chama.
Estreou com gol, né?
Estreou com gol. Então ele foi uma contratação, e até pelo valor, né, que ofereceram para a Roma, ele acabou saindo. Mas entra de novo naquela discussão que a gente teve já nas vendas do Corinthians, principalmente, de como muitos brasileiros são seduzidos, né? Mais brasileiros do que outras nacionalidades são seduzidos pela China, né? É, não é tão comum a gente ver jogadores da idade de Renato Augusto, por exemplo, que tem 27, 28 anos, fazendo boas temporadas, indo para lá, né? É bem mais difícil, e acho que é uma questão aí que a gente tem que pensar sobre como é a formação de jogador aqui, eu não sei, porque existe uma questão de, claro, é sempre bom ganhar dinheiro, não tô aqui querendo, como o Leonardo Bertozzi diz na ESPN, não quero fazer conta com o dinheiro dos outros, não é isso. Mas eu acho curioso que com tantos jogadores medianos ou jogadores em boa fase, que são acessíveis, baratos, né? Eles não aceitam ir para a China e os brasileiros aceitam. Muitos brasileiros. O Gervinho, por exemplo, é marfinense, acabou indo. É, o Guarín, que é colombiano, acabou indo também. Tava na Inter de Milão.
O Guarín parecia dar pinta de ser um jogador de primeiro nível,
pois,
né? Alguns anos atrás, né?
E quando ele chegou...
Talvez foi em alguns momentos.
É, quando ele chegou na Inter vindo do Porto, acho que a expectativa era essa, né? Ele era um jogador... muito mais... que se esperava muito mais do que ele entregou, né? Durante esses anos aí na Inter. Ele foi sempre um jogador muito instável, né? E na seleção mesmo. Na Copa a gente viu aqui o Guarín muitas vezes no banco, né? Da Colômbia. Uhum. Para jogadores que nem são insensados com tanto talento quanto ele era, né? Mas porque o Guarín não consegue ser constante e acabou ficando no banco na Inter durante muito tempo. Aí acabou indo aceitando para a China para ganhar dinheiro e para se jogar também, né? Ele não estava jogando. Até foi especulado para ir para a Juventus, né? É curioso, né? O cara ser especulado no começo da janela na Juventus e acaba na China, né?
Então, você sabe a idade do Guarín?
Olha, o Guarín
ele
também
é 86, faz 30.
Ele
faz 30 agora.
Faz 30 esse ano. Ainda é um jogador com uma idade que daria pra jogar.
Dá pra voltar.
Daria pra jogar em times de ponta, como ele tava, durante algum tempo ainda.
E o Ramires? O Ramires também é de 87, então faz 29 nesse ano. Mesmo ano do Renato Augusto também, né? Nessa mesma faixa de idade. Carreira estável na seleção brasileira por um bom tempo.
E nos clubes também, né? Ele normalmente é um jogador importante.
Principal título do Chelsea. Já era um jogador de destaque muito querido em Portugal, pelo que jogou lá. Não sei, eu pelo menos me estranhou assim a saída dele.
Estranhei.
Me parecia que o fluxo natural do Ramires ia ser talvez ir para um time um degrau abaixo, talvez um time que não brigue assim por semifinal de Champions League, como briga um Chelsea, mas achava que ele ficaria ali mais alguns anos, numa Espanha, talvez, numa Itália, mas estaria circulando ali até uns 32, 33 anos, até porque vigor físico nunca foi problema, né?
Não, e ele, futebol ele tem, né? O segundo o próprio Ramires, as entrevistas que ele deu, falou aquela coisa que a gente ouviu do Renato Augusto, do Jadson, era uma proposta irrecusável. E, assim, do ponto de vista do Chelsea, foi uma excelente transferência, né? Foi, se eu não me engano, 21 milhões de libras. Eu não sei, deve dar uns 28 milhões de euros, mais ou menos, fazendo de cabeça aí. E é um valor excelente, né? Para um jogador que é reserva do time no momento, você receber 28 milhões de libras, 28 milhões de euros, né? 21 mais ou menos de libras. É bastante dinheiro, né? Então, para o Chelsea, eu acho que foi um grande negócio. É, pro Ramires eu tenho dúvida, porque eu acho a mesmo que você. Eu acho, no mínimo, ele teria espaço em ligas grandes, ainda que em times um pouco menores, ou times que não briguem na ponta da tabela, na ponta por título, né? Mas ele teria futebol. E mesmo no Brasil, né? Assim, se ele decidisse não jogar na Europa, voltar pro Brasil, por exemplo, o Cruzeiro, que é o time que ele se destacou, certamente ele seria desejado. É, por muitos clubes brasileiros, né? O Cruzeiro e muitos outros. Então, é uma opção que o cara faz. É muito dinheiro, eu entendo que é muito dinheiro, mas eu achei surpreendente. Eu acho que de todas as transferências, eu acho que a do Ramires é a mais surpreendente.
Para quem quiser ter mais detalhe, entra lá na notícia do Mercadão, da Trivela, tem figurões aí, tem Barcos indo ao futebol português jogar no Sporting.
Essa é surpreendente também.
Essa,
né?
A gente conversava, né? Não dava a mínima pinta de ser um jogador que ainda ia... Que cai no colo achando de ser campeão num time da Europa, um time
pois
de camisa, né?
E há tanto tempo na fila, o Sporting brigando pelo título depois de muitos anos, a sombra, né, de Benfica e Porto. O Barcos vem da China para de repente cair num time que tá super ajeitado, tá jogando bem, tá com o Jorge Jesus, né, no comando, e de repente pode acabar campeão no fim da temporada, e até você falava antes do programa, de repente fazer uma boa Champions League e ganha uma vitrine que talvez nem ele esperasse, né, depois pois de ir para a China. Então é surpreendente também.
O Barcos é de 84. Faz 32 nesse 32. Primeiro semestre, vai fazer 32 durante essa estada. A gente vai falar daqui a pouco, claro, de Guardiola, confirmando a sua ida para o Manchester City. Para a gente pegar carona na janela de inverno, vamos falar do Pato. Que te pareceu aí, Lobo, as declarações do Chelsea, ou talvez a repercussão na imprensa da chegada do Pato? É um cara que tem moral, né? Isso é inegável. E o Pato me faz pensar que talvez a gente se preocupe em excesso com a carreira de uns caras e que, na verdade, talvez pro Pato a carreira dele nem é tão ruim assim, né? Porque ele, no fim das contas, foi pro São Paulo, foi titular, não fez uma temporada ruim, a última não foi brilhante, mas não foi ruim também.
Não.
Um time que classificou pra Libertadores, ele comandando o ataque... suprindo o que talvez Luiz Fabiano não conseguiu fazer, jogando, a meu ver, mais do que o Ganso também. E tem uma chance, nossa, uma chance zaça, né? De cair
enorme
num time que tá carente de referências e que ele tem técnica, né?
Tem.
Um cara que se encaixar ali, se tiver um ambiente que ninguém pegue no pé dele... Pode, de repente, fazer aí 10 gols numa meia temporada, por que não?
Pode. Não, a gente até falava aqui antes do programa, acho que é legal a gente falar... existe uma pressão diferente de jogar no Brasil, né? Jogar no Brasil, mesmo um time como o Chelsea, que hoje é um time que briga por títulos, né? Então existe essa expectativa da torcida de brigar por títulos, embora essa temporada a torcida já saiba que o título não vai vir, pelo menos no campeonato inglês. Existe uma pressão diferente, né? O Pato mesmo estava sendo muito cobrado aqui pela atitude, pela forma de se desempenhar em campo em termos de garra, né? E lá é engraçado, né? Como, infelizmente, os campeonatos no Brasil e na América do Sul como um todo não são vistos pela Europa, né? Então a preocupação lá com o Pato não era a preocupação que a gente tem aqui. A preocupação lá era lesões. Eram as lesões dele. Então, muitos relatos de jornais e de comentaristas mesmo na Inglaterra falando que se ele conseguir jogar sem se lesionar, ele é um grande talento. E é curioso, né? Porque esse é o discurso de quando ele voltou ao Brasil. A gente tinha essa percepção do Pato no Milan, que era ele jogava pouco, mais de 50% dos jogos... Era uma questão muito parecida com o Guilherme no Atlético Mineiro, que agora foi pro Corinthians. Esse não é mais o problema do Pato, né? Ele jogou a maior parte dos jogos, tanto no Corinthians quanto no São Paulo, depois do emprestado. Então, a questão do Pato não é mais essa. Não foi nesses últimos 3 anos, né? Mas, como o futebol brasileiro não é muito visto, e eles não... Imagino que não tenham consultado muita gente aqui antes. Falaram isso. Ele tem técnica, eu acho que ele tem capacidade de jogar no Chelsea. Mas aí tem que ver se encaixa, que posição que ele vai jogar, né? Aqui no Brasil ele se destacou com jogando aberto pela esquerda, uma posição que quando ele chegou ao Brasil não era exatamente o que se esperava que ele fizesse. Então, a gente vai ver. O Chelsea precisa de alguém ofensivo que dê um desempenho melhor. O time tem sofrido muito. Até no último jogo foi muito bem, na Copa da Inglaterra fez 5-1, mas era um adversário de segunda divisão, né? É um pouco diferente.
Pois é. Eu confesso que eu tô curioso para ver o Pato jogando num outro tipo de futebol. Acho que o campeonato inglês não permite ele ter minutos modorrentos, como não. Às vezes ele tem aqui no Brasil, de ficar muito tempo sem pegar na bola, sem dar um combate. Combina, né, Leandro e a mim? Pato com Chelsea?
Combina, é. Eu não sei. Eu acho que o saldo dessa... Sabe quando se termina uma guerra e você vai olhar o que sobrou da cidade, sabe? O Pato vai continuar... muito feliz, muito tranquilo na Inglaterra, fazendo os jogos...
Só morou em lugar legal, Pato, também. Então.
E a gente aqui vai ficar com aquela sensação de que os caras empurraram a borda da nossa tolerância ainda mais pra perto da gente, né? Deixou a gente ainda mais exprimido por essa coisa meio descarada mesmo, sabe? A gente quer vender o Pato tá no Corinthians, cara, campeão, mas vamos ver, quer vender, o cara quer ir embora, o time quer vender e... Sabe, acho que foi uma relação do começo ao fim aqui, a passagem do Pato pelo Brasil, tão sem sentimento, sabe? O cara que troca o São Paulo pelo Corinthians...
Não muda nada,
não,
né?
Não mudou nada, realmente não mudou nada. Foi vestir a mesma camisa pra ele, não teve nenhum tipo de... Não incorporou nada, assim, eu acho que o legado do Pato é muito... Na verdade é negativo pro futebol brasileiro. Acho que ele tem mais o perfil do futebol inglês, porque sabe jogar... muita bola, eu acho que o estilo de vida dele um pouquinho mais distante, né, desse calor aqui que a gente está acostumado no futebol brasileiro, latino como um todo. Eu acho que o Chelsea, você fez a pergunta me provocando, se eles têm tudo a ver, acho que tem mais a ver do que se ele ficasse aqui no Corinthians, mas de toda forma, a maneira como tudo isso foi conduzido me deixou um pouco triste, assim, sabe, acho que tenta disfarçar um pouco, sabe, foi meio feio essa coisa de vender a qualquer custo.
A gente até escreveu não tem um sobre corintiano isso. Que queira o cara, né? Isso é uma coisa meio chocante mesmo. Como ele se tornou, ele conseguiu se tornar uma unanimidade negativa num time que perdeu um monte de jogador e, pô, caberia o Pato no Corinthians hoje, né? Deveria caber, né? E inexplicavelmente, ou enfim, dá pra explicar pelas atitudes, mas o final é... meio deprimente
e a
mesmo.
Condução do Corinthians, como o Yamin falou, foi muito ruim, né? Pensando do ponto de vista do clube, que ele tem ali um jogador que custa caro e que pode gerar dinheiro, quer dizer, se o Chelsea contratou é porque tinha algum interesse e tinha algum mercado. Só que o Corinthians está falando desde o meio do ano passado, como o presidente Roberto de Andrade chegou a dar entrevista na ESPN dizendo: eu rezo todo dia para vender o Pato. Isso não é uma atitude lá muito inteligente, né? De quando você realmente quer vender, né? Porque se eu quero comprar uma bicicleta sua e você fala: ó, mas putz, ela tá ruim na hora de trocar a marcha, o pneu tá zoado, vai ter que trocar.
Eu quero me livrar
dela. O banco é horroroso, eu não aguento mais, eu tô louco pra me livrar desse negócio, desse lixo. Não é muito inteligente pra quem quer vender, né? E eu não tô dizendo que, putz, tinha que ficar passando a mão na cabeça dele. Mas você pode ficar quieto, né? Você pode não falar. Você não precisa elogiar, mas você não
foi
falar...
Foi pra estratégia de escrachar o cara mesmo.
A estratégia foi muito ruim, porque isso deu um poder de negociação, de barganha, pra quem quisesse contratar o Pato muito grande. Quer dizer, você tá falando que o cara não presta, você quer vender de qualquer jeito, por que eu vou pagar esses 12 milhões de euros que você quer no cara? Não tem um motivo pra isso. Então, desvalorizou muito e eu acho pouco inteligente, porque... Foi bom no fim, só pro Pato, né? Mesmo pro Corinthians, economiza o salário, tudo bem, mas assim, você vai jogar o cara fora, basicamente, né? Porque ele vai acabar o contrato de empréstimo, se ninguém quiser comprar, ele vai ficar 6 meses ganhando 800 mil reais na conta do Corinthians, e depois vai embora de graça pra onde
assim,
ele quiser.
Economiza, mas foi ter que gastar uma grana num Giovanni Augusto, num André também... Economiza, mas tem que ir pro mercado, né?
Pois
e tá contratando jogadores, o Corinthians, que Pode virar um timaço? Claro que pode. Mas que não são, assim, certezas absolutas,
não,
né?
Não,
não dá pra você saber
jogadores, né? Mas...
quanto que vão durar, se vai da liga, né? Enfim, veremos as próximas semanas de Pato. Que imagina, não deve demorar tanto pra estrear também.
Bom,
não...
nem pode, né? Porque são 4 meses, basicamente.
Pois é.
Não são nem
então,
6,
no
né?
No começo de fevereiro ele tem que jogar.
Em maio acabou a temporada.
Pois é. E o Chelsea meio, meio indefinido, né? Que, enfim, pode mudar de treinador. Não tem, assim, um time... não tem um time base, firme, como já teve em outros tempos. O Pato tem toda a condição de sair do banco ali, fazer um gol e ganhar a vaga também.
Claro.
Não tá numa...
nem o Diego Costa, que é o grande atacante, né? Principal referência do time, tem jogado bem,
tem,
né?
Tem uma fase tão boa. Vamos falar de Guardiola? Depois de muita falação, seja na Alemanha, com o Guardiola sendo questionado sobre o futuro, seja na Inglaterra, o Manchester City anunciou que Guardiola é o técnico, 3 anos de contrato, chega no próximo verão europeu para assumir o City a partir da temporada 16-17. Primeiro falar de bola, qual que é a expectativa, pensando em campo primeiro, do Guardiola de repente conseguir fazer o que fez no Barcelona, no Bayern, um futebol ofensivo, um futebol que ora descarta até zagueiros, que muda muita gente de posição. Qual que é a possibilidade disso acontecer também num campeonato como o inglês?
Eu acho que é meio fácil saber o que esperar dele, né? O tipo de futebol que ele joga tem características bem marcantes, né? Posse de bola muito intensa, superioridade numérica no meio campo. Em geral, ele faz os times dele se adaptarem a quando está com a bola, ter superioridade numérica, avançar laterais para virar meio-campistas, tudo aquilo. A gente pode, provavelmente vai ver meio-campista virar defensor na mão dele, eventualmente um defensor que vira meio-campista.
O Yaya Touré de quarto zagueiro, né?
Não é difícil. Bom, ele jogou exatamente de quarto zagueiro com o Guardiola em 2011, né? Na final da Champions League. Aliás, em 2009, não 2011. 2009, o Barcelona estava cheio de desfalques na zaga, jogou Yaya Touré de zagueiro. E jogou o Puyol de lateral direito, marcando o Cristiano Ronaldo, né? E marcou bem, inclusive. Eu acho que não dá. Futebol, acho que é de se esperar. Isso que a gente viu, claro, com adaptações no Bayern, eu acho até que ele melhorou o time do que era o Barcelona dele para o Bayern dele. Eu acho que o futebol do Bayern era mais legal de ver. Mas isso é uma opinião de pessoal, é estilo. O Barcelona também era um time incrível com ele. Eu acho hoje mais incrível do que na época do Guardiola. E acho que o Bayern do Guardiola é melhor do que o Barcelona do Guardiola em futebol. Mas em resultados, por exemplo, o Barcelona foi muito melhor, né? E acho que assim, o que é difícil, a gente falava antes do programa, como lidar com as expectativas, né? Agora, nós estamos no começo de fevereiro. A temporada vai até março, até maio, e a gente pode ter uma situação muito complicada, que é, por exemplo, o Bayern de Munique enfrentar o Manchester City no mata-mata, eventualmente até numa final, mas se a gente quiser imaginar, é possível, os dois times são fortes, o Manchester City provavelmente vai passar pelo Dinamo Kiev nas oitavas, o Bayern de Munique tem chance de passar pela Juventus.
É que tá tão difícil imaginar a final sem Barcelona ou Real Madrid que
O técnico do Manchester City tá há quanto tempo, Carlos?
Tá há 3 temporadas.
É o chileno, né?
É o Manuel Pellegrini, que é muito bom técnico.
Ele já se pronunciou? Já falou alguma coisa?
Foi ele que anunciou, na verdade.
Foi.
Ele deu uma coletiva hoje e aí ele falou durante. Na verdade, eles combinaram, né? Ele e o clube, que eles iam anunciar hoje. E durante a coletiva ele falou, e aí o clube logo liberou um release, né, que a gente fala, um comunicado, confirmando a informação. E ele disse na coletiva que ele já sabia dessa informação há 1 mês. Então faz 1 mês que já está fechado e a direção comunicou, olha, nós fechamos com o Guardiola.
Por que eu fico me perguntando? Porque e se o Manchester City consegue, nas últimas 6 rodadas, uma virada fantástica no campeonato inglês, com vitórias incríveis, e ganha de novo com um gol do Agüero aos 48 do segundo tempo, um 3-2, e volta a ganhar o campeonato inglês. E na Liga dos Campeões, passa duas vezes no último minuto, uma vez nos pênaltis e vira contra o Real Madrid na final. E nesses jogos o Pellegrini cria uma relação com o torcedor incrível, uma coisa de outro mundo, como aconteceu certas vezes no futebol brasileiro, do Scolari, com o Grêmio, com o Palmeiras, sei lá. E vai embora, sabe? Eu acho que seis meses antes, cara, tem tanta água pra correr na temporada, eu dificilmente eu vou me acostumar com essa, a quem chame de cultura, né? Que é uma cultura de você já planejar o ano seguinte, e você tem uma ideia de futebol, você tem no Guardiola ali uma peça única, né?
E é um sonho muito antigo, né?
Sonho, uma maneira única de pensar o futebol e tudo mais.
É um sonho antigo do Manchester City.
Agora, cara, o Manchester City tá no meio de duas competições que ele tem condição.
De quatro competições. É o único time inglês que ainda está em todas as competições que disputa.
Se eu sou o Pellegrini agora, é quatro atacantes. Você vai pra experimentação. Vou tirar onda.
Não, eu imagino.
Tenta alguma coisa aqui.
Mas você sabe que assim, eu acho que pro Pellegrini foi melhor anunciar agora, sinceramente. Porque o Pellegrini é um bom técnico, ele tem muito mercado, ele fez um bom trabalho no Manchester City. O Manchester City normalmente tem times ofensivos e interessantes de ver na mão dele. E eu acho que agora, esse anúncio dizendo, olha, ele não ficará, permite que ele está em quatro frentes, ele tem um elenco muito bom. Provavelmente, eu assim, dizendo agora, dia 1º de fevereiro, o dia que a gente está gravando esse programa, eu diria que é muito grande a chance de ele ganhar pelo menos um desses quatro títulos.
Sim.
Muito grande, porque o time é muito bom. Então, ele já tá na final, que é a Copa da Liga. A Copa da Inglaterra já tá chegando nas fases finais, ele é um time muito bom. Você tem a Champions League, que é o mais difícil de todos, mas é um time bom, dependendo do sorteio, das coisas que acontecem. A gente viu o Chelsea ganhar sem ser o melhor time.
Pois é.
E o Manchester City hoje é um time melhor do que aquele Chelsea, então é possível. E o campeonato inglês, eu acho até que o Manchester City é favorito a ganhar. Hoje não é o primeiro lugar é o Arsenal. Aliás, tem Arsenal, tem Leicester. O Leicester eu não acredito ainda que vai ganhar o título, que uma hora você escorrega e o Manchester City é muito forte e vai acabar ganhando. Isso olhando para o cenário de hoje. Então acho que pro Pellegrini é uma grande chance de ele sair em alta. E ele vai sair em alta, por exemplo, a especulação de hoje, a gente fazendo a janela de transferências, a grande especulação sobre o Pellegrini é o Chelsea. Que o Chelsea já estaria de olho, né? Porque o Hiddink só vai ficar até junho mesmo. O contrato dele, ele nem quer ficar, ele já estava aposentado. Na verdade, ele é amigo do Abramovich, né? Amigo pessoal. Então é muito grande a chance do Pellegrini, na verdade, cair para cima, digamos assim. Vai cair num Chelsea, que é um time bom também, mais estruturado até já em termos de gestão, né? Já está mais acostumado com que o Manchester City tem mais anos de estrada aí nessa ascensão, né? Então, pro Pellegrini eu não acho ruim, não, porque já se sabia que ele não ficaria. Então, acho que ele vai ter seis meses, ou quatro meses aí, pra mostrar que ele é um bom técnico como ele é, e vai acabar indo pra um time bom.
Eu entendo o teu ponto, mas acho que é a segunda vez que eu interfiro nos comentários do programa citando a frieza do mundo, né? Tanto na história do Pato, quanto essa história. Acho que é um pouco frio com um treinador que tá no meio do... pra mim é um pouquinho.
Eu não gosto também.
Demais.
Acho até que. Até me peguei nas últimas semanas, nos últimos meses, com alguma bronca do Guardiola. Tem algumas coisas que passaram a me soar um pouco de ego. Você passar uma coletiva falando que você tá vendo onde você vai trabalhar, que, enfim, insinuando o tempo todo que tem muito time te querendo, que você tem um mercado aberto. Me parece. Não gosto dessa individualização da estrela, como se o Guardiola todo dia fosse dormir com 10 propostas na mesa e beleza, ele decidiu uma agora. O cara é técnico do Bayern de Munique, sabe, que tem uma torcida esperando um título europeu lá, e não sei, não gosto dessa, acho que é uma supervalorização do profissional e não gostaria de ser torcedor de um time que eu sei que meu técnico tá fazendo reuniões para definir onde ele vai trabalhar daqui seis meses. Acho que daria para ser uma coisa para se definir em abril, já em semifinal de Champions League, em quartas de final, pelo menos. O próprio comunicado do City cita que as conversas começaram em 2013, se não me engano.
Em 2012.
Foi, na verdade, é uma loucura.
Quando ele deixou o Barcelona, o City foi atrás dele. Ele não quis, né? Ele ficou naquele ano sabático, etc e tal. Ele não queria trabalhar naquele momento.
Uhum.
Mas o Manchester City, assim, ele tem um projeto muito antigo de barcelonização, digamos, né? Contratou o diretor-geral do Barcelona, levou para lá, levou executivos do Barcelona, então, Ferran Soriano, caras que tinham muitos anos de Barcelona para trazer. E eu acho que tem uma outra coisa que o City quer fazer, e aí tem que ver se vai dar certo, né? Mas... eles investiram muito dinheiro nos últimos 5, 6 anos em categorias de base. Não só no, na formação, como na contratação de jogadores jovens de vários lugares do mundo, tal, como o Barcelona faz. E eu acho que eles querem colher esses frutos, né? Porque não dá pra você, não é viável para quem pensa como negócio, como são esses caras, donos de clubes como esses aí. Se você quer transformar aquilo num negócio, como o Abramovich conseguiu fazer, por exemplo, ele gastou muito dinheiro, mas transformou o Chelsea numa máquina de dar dinheiro também. Hoje o Chelsea rende dinheiro a ele. Se a ideia do Manchester City, dos donos lá, do Qatar e não sei o que, é essa, dos Emirados, na verdade, você precisa começar a formar jogador, né? Não dá pra contratar toda hora a gente por 60 milhões de euros. Então, imagino que esse seja um passo nessa direção. E eles sabem que o Guardiola não fica muito tempo. A gente viu... O Guardiola ficou 4 anos no Barcelona, 3 anos no Bayern de Munique. E o contrato dele é, de novo, de 3 anos. Ele diz que 3 anos é um ciclo que é suficiente. Depois disso, começa a desgastar muito a relação. E eu imagino que um cara como Guardiola, assim como um cara como Mourinho, são caras que desgastam muito a relação com os jogadores, né? Porque eles pedem muita coisa, eles são egocêntricos, eles gostam de falar, eu sei, faz o que eu falo. Não... Então, acho que gera um pouco de desgaste.
É o problema de posicionamento do que tá falando, né? Não é que ficar 2 anos no clube causa...
Não. É o estilo dele. É, o estilo dele.
A culpa é dele.
Sim. Dele e do Mourinho, por exemplo, são técnicos de... Eu acho que são 2 dos melhores do mundo, mas o estilo desgasta. É um estilo difícil de lidar. A gente tem técnicos, assim, o Luxemburgo nos bons tempos, que pra mim é um dos grandes técnicos que eu já vi na vida, ele desgastava a relação também com os jogadores depois de um tempo, né? Mesmo sendo um grande técnico, nos grandes momentos dele, ele também desgastava. Então, às vezes, tem uma questão de personalidade também. Às vezes, o jogador cansa um pouco de ouvir algumas coisas, né? Ou esse estilo super centralizador... Né, que gosta de dar coletiva para dizer, como você falou, né, ficar falando de eu, isso, eu, aquilo, porque eu quero fazer isso. Então, acho que é difícil mesmo. Né? Agora, ele é, sem dúvida, um grande técnico.
Claro.
A gente tem que ver... É que eu acho que, assim, ele perde... Ele deixa Barcelona e Bayern de Munique, vai para o Manchester City, que é muito diferente, né? Não só em termos de repercussão, mas mesmo em termos de torcida, né? Provavelmente ele vai ter apoio integral da torcida, o que não tinha nem no Barcelona e nem no Bayern. Eu não digo de querer demitirem ele, mas assim, a cobrança no Bayern de Munique, por exemplo, para ganhar a Champions, é muito forte. Perguntam isso quase toda semana para ele. Porque é muito forte, você tem que ganhar. Não importa se você é o Guardiola, você tá no Bayern de Munique.
Já que o alemão já
virou,
desde a décima
virou
rodada,
passeio.
Desde a décima rodada já tá na mão, né?
Então a pressão lá é muito grande. Tanto que ele disse na coletiva, quando ele anunciou que ia sair, né? Ele disse na coletiva que ele entende que muitos torcedores, analistas, vão considerar que o trabalho dele não foi grande coisa porque ele não ganhou a Champions League. E ele disse, eu entendo porque esse é o título que se espera, né? Então... Eu acho difícil lidar com tudo isso. Eu entendo, assim... Eu fico imaginando isso. Se ele pega o Manchester City na final, que a gente tem que considerar uma possibilidade, ou no mata-mata, na próxima fase, como vai ser a reação dele,
pois
né?
É.
Assim, eu acho difícil de lidar com isso. Mesmo que você seja muito racional, mas assim, na hora, você pode eliminar o time que te contratou. Eu acho difícil.
E ainda não é o desafio do ponto de vista... esportivo, que eu ainda espero ver do Guardiola, né? Não é o Bielsa no Bilbao, levando numa final europeia, né? Nada contra o trabalho do Guardiola, pelo contrário, acho que monta times muito bons e tecnicamente tem muita coisa para se elogiar, mas é, já se fala no nível de cifra que vai chegar o bolso, a carteira que está que esperando ele em Manchester, né? Então, não dá para ignorar isso, que mais uma vez ele vai para um time que tem poder financeiro para ser o time que mais vai contratar no país e que vai trazer quem ele quer. Provavelmente ele já está pedindo os jogadores com 4 meses de antecedência. E, enfim,
e essa é uma ainda carta fico que curioso, o clube vai ter, né?
Ainda fico curioso para ver o Guardiola suar um pouquinho mais, só como desafio técnico, digamos.
Ou pegar, por exemplo, ele pegar o Dortmund na Alemanha.
Pegar um time normal, digamos. Um time normal, que vai contratar, mas enfim.
Dortmund e Atlético de Madrid, acho que são os representantes hoje do time que precisa de um Liverpool técnico que seja, trabalhador.
O Liverpool de hoje com o Klopp. O
Tottenham, por exemplo. Tottenham seria um desafio bom.
Que não é... Enfim, não, o time que ele já chega e fala, ó, liga pro Messi e vê se ele quer vir, sabe? Porque ele já deve ter feito agora, provavelmente.
É uma cartada que você tem, que eu até acho que o anúncio cedo tem um pouco disso. Pro Manchester City é bom por você usar essa carta. Tipo, ó, você quer jogar no Manchester City, você vai jogar com o Guardiola.
Pois é. Vamos falar de futebol sul-americano e também um pouquinho dos estaduais, começando pela primeira fase ou pré-Libertadores. Começa nessa terça-feira, tem Huracán e Caracas, tem River Plate do Uruguai e Universidade de Chile. E na quarta, o São Paulo, representante brasileiro nessa primeira fase eliminatória, joga contra a Universidade César Vallejo. Na quarta seguinte, recebe o adversário no Pacaembu. Para a gente já fazer um casadinho aí, Lobo, Libertadores barra Paulistão. Claro que é uma época difícil de se comentar os jogos, né? Vai ter que falar da questão física, vai ter que falar do entrosamento, mas enfim. São Paulo tem um jogo que vai que dá uma zica, como diria o outro, e volta com uma derrota ruim, de 2 gols de diferença, vai saber? Acho difícil que aconteça, mas vai saber. Já começa o ano com um abacaxi gigantesco. Acho que não tem coisa pior para um time brasileiro do que ser eliminado numa pré-Libertadores. O ano já fica meio que marcado por aquilo, né?
Não, ainda mais quando o adversário é claramente inferior, né? Porque, exemplo, poderia ter caído, ainda que não seja um grande time, assim, tecnicamente, hoje, mas é um time com tradição, um peso, que seria a Universidade de Chile, por exemplo. Cair para a Universidade César Vallejo seria um grande fracasso, assim. É um tombo gigantesco. Então, é desgastante por isso, pela pressão que o São Paulo vai ter que enfrentar de si mesmo. Não pode perder, não pode. E também porque é um jogo decisivo, né? Você tá no começo, hoje apresentaram o Calleri, então...
Que já viaja, né?
Já vai viajar, tá no time. Provavelmente deve ficar no banco, né? Na partida lá no Peru. Mas é uma pressão grande e... Eu acho que o São Paulo vai passar, mas é muito difícil lidar com essa pressão. E eu acho que desses jogos da pré-Libertadores não são muito empolgantes, né? Assim, não achei grande. Não tem jogos de você ficar, olha. Tem poucos jogos interessantes mesmo. Assim, tanto que a gente não tá vendo assim grande aqui no Brasil, para quem não está entre os envolvidos, né? Tirando o próprio São Paulo. Não tem grandes desafios aí. A gente já viu jogos de times tradicionais tendo que jogar essa fase, de outros países também, né? Dessa vez não tem grandes empolgações aí em relação a isso. Mas vamos ver esse São Paulo. A pressão em cima do São Paulo vai ser grande também, porque o futebol em 2015 foi muito ruim, né?
Uhum.
Então se espera muito mais de um time que gasta tanto dinheiro quanto gasta o São Paulo, né?
São Paulo empatou, Santos empatou, Corinthians e Palmeiras venceram sem grande brilho, fazendo os gols, até que o Palmeiras um pouco menos, né? Porque faz o 2-0 já perto do fim. Mas enfim, que essa primeira rodada de Paulista, se não dá já para fazer uma previsão, uma grande análise, que tem um ponto ou outro aí que vocês destacariam, talvez de ausências ou de novidades?
Acho que o destaque fora de campo é o público do jogo do Corinthians. Bom público. Mais de 30 mil pessoas, se eu não me engano. O
maior público da rodada.
Acho que é um indicativo de que temos um padrão aí.
Se encheram com o time desmontado.
Pois é.
Com o Romero no comando de ataque. No calor que tá.
Contra o 15 de Piracicaba.
Concorrendo com um bloco de carnaval.
Mas que, de maneira...
aí vem a parte ruim desses 30 mil corintianos. E o jogo do Palmeiras em Ribeirão Preto também teve um público bom, teve cerca de 18, 19 mil. Mas a gente está falando do mesmo campeonato, onde metade dos 10 jogos da rodada foram para públicos inacreditáveis.
Em
horários,
né?
Também. A gente olha os gols, os melhores momentos do Campeonato Paulista e também do Carioca, e não tem pessoas. Os estádios estão absolutamente vazios. E absolutamente vazios não, né? Porque aí não vamos destratar
as pessoas que se prezaram aí.
Exatamente,
lá, né?
Tinham pessoas, então. Que a língua portuguesa me perdoe, mas assim, estádios muito vazios, porque a gente. Se a gente deseja que o campeonato estadual volte a ter a relevância que tem no dia a dia das pessoas, na segunda-feira das pessoas, naquele pós-jogo. Com um estádio tão vazio assim, não adianta nem que o Corinthians tenha 30 mil, que não vai mudar nada. Quantas atuações, acho que é difícil falar, é um jogo só, né, cara? Um jogo só é tão difícil. O Palmeiras, por exemplo, teve uma porrada de câimbras ao longo da partida, não dá nem pra você saber se os jogadores estão a 100%, estão a vera ou não.
Tem variado muito, né, essa coisa. Alguns times têm tido algumas ligações com as respectivas cidades, né? O Botafogo não é de hoje, que tem bom público no Santa Cruz. O Água Santa estreando na primeira divisão foi com boa torcida em Diadema, apesar do estádio ser bem acanhado, estava cheio. O São Bernardo é um time que tem tido bons públicos também no Campeonato Paulista. Outros já nem tanto, né? Por exemplo, você vê o Santa Cruz cheio para ver o Palmeiras, e ver o Botafogo também, claro, sem desmerecer. E já o Moisés Lucarelli com 6 mil pessoas para ver a estreia do São Paulo. Red Bull, claro, um time que não tem torcida. Agora, só para falar a cornetada no horário, Rio Claro e Capivariano jogaram sábado 9 da noite. Não existe você pôr o jogo do Rio Claro às 9 da noite no sábado. A gente tem que, enfim, isso é chovendo molhado, mas tem que repensar o que é o pay-per-view, o que é você querer tirar jogos do mesmo horário. Tudo bem, não quer. O São Paulo jogava às 7h30, aí você acha que na hora do jogo do Grande as pessoas vão assistir o jogo do Grande na TV? Joga às 4 da tarde, Rio Claro e Capivariano, como foi o Água Santa e Ferroviária, foi às 4. E outra coisa que não precisa nem falar, eu assisti o jogo no domingo, não dá pra ter um jogo em Mojimirim 11 horas da manhã.
Pelo amor de Deus.
No último fim de semana de janeiro, Mojimirim e Audax, primeiro tempo bem legal, movimentado, 2x1 pro Audax, jogo legal, os times até inspirados, assim, um jogo bom até de se ver. O segundo tempo, sem condições de jogar. O segundo tempo começou meio de 2, meio de 3. Teve uma parada técnica que foi assustadora, assim. O jogo podia ter acabado aos 25 do segundo tempo. Tanto que o jogador, agora não vou me recordar o nome, o capitão do time do Mojimirim, o Bruninho, passou pelo Palmeiras, joga de lateral, volante. Teve um lance dentro da área para empatar o jogo e ele falou na saída do campo, ele falou: eu tava com cãibra desde a metade do segundo tempo. Sobrou aquela chance para mim, eu chutei do jeito que deu, mas a perna já não respondia mais. Então, para que se coloca o Mojimirim jogando às 11, né? Não tem cabimento nenhum. Para falar dos outros estaduais, Fluminense, o único que perdeu no Rio, né?
Volta Redonda.
Perdeu pro Volta Redonda por 3x1.
Henrique Príncipe estreou de forma trágica, né?
Henrique o Príncipe, eu não conhecia.
Você não conhecia essa alcunha?
O Príncipe não, foi expulso, né?
Parece aquele príncipe de desenho animado, né?
Entendi. E o treinador, hoje eu vi uma notícia mais do que maldosa pra cima do Eduardo Batista, que é pressionado porque não ganha desde setembro. Pô. Tem 2 meses aí que não tem jogo, né? Dezembro e janeiro. É sacanagem com o cara. Ele não ganhou na Flórida, que, convenhamos,
né? Tanto faz, né? Se ganhar ou não.
Quer dizer, não foi campeão, né? Acho até que ganhou um dos jogos, mas enfim, não tá contando por não ser jogo oficial. E tropeçou agora. Mas é isso. Acho que é um desafio, né? Curtir os estaduais é um desafio.
Que eu acho que assim, a gente tá, vai falar de novo a mesma coisa durante alguns meses e olha, é repetitivo, né? Os times, não dá pra você misturar times de níveis tão diferentes e com ambições tão diferentes, né? Os times no interior sabem que não vão ser campeões. São Bento entra no campeonato sabendo que não vai ser campeão, provavelmente não vai nem se classificar. É difícil, né? E é tão pouco tempo. Então, eu acho que a gente vai ter. A gente precisa. Ou a gente dar um jeito nisso, ou então a gente vai ficar fadado cada vez pior, né? Todo mundo esperando começar o Campeonato Brasileiro, e isso é ruim, né? Assim, o Campeonato Paulista podia ser melhor. E até para os times terem perspectiva, né? É muito ruim que os times já comecem com uma sensação de vamos jogar 4 meses do jeito que dá e depois...
É incrível como continua trazendo jogadores, né? Você pega o Paulistão, você vê uns jogos assim perdidos, você pega lá um cara que estava no Botafogo até outro dia, um cara que estava no Grêmio até outro dia, um goleiro que estava no Curitiba até outro dia, o campeonato continua sendo... Né? Você vê, sei lá, o elenco do Red Bull, de times que estão... Que parece que são times que pagam em dia, que estão bem estruturados. Claro que tem casos de times que não estão com essa estrutura. E tem gente ali, tem cara emprestado de time grande, né?
No São Bento mesmo, se a gente pegar... a gente até fez uma matéria na semana passada, no fim de semana, na verdade, falando de 50 jogadores que a gente fala... É aquele? Sim, é aquele. O São Bento, por exemplo, tem o Alê, ex-São Paulo, volante que surgiu ali naquela época do Tri Mundial, do São Paulo, tudo. Tem o Edno, o Pelédino, que era ex-português, jogou no Corinthians e tal. E tem o Moraes, ex-Vasco, ex-Corinthians, ex-CRB, enfim, tem muitos times aí. E a gente tem vários, né? Novo Horizontino contratou o Richarlison, tem o Adriano, volante ex-Santos, né? Campeão da Libertadores pelo Santos, jogou no Grêmio também. Então, o Lopes, lembra do Lopes que jogou lá?
Ele voltou, né?
Ele está lá no
E onde estava Lopes, né? Por todos esses carnavais.
Está lá no Campeonato Carioca. Agora eu acho que é no Madureira. Madureira é o Souza.
Bom, ele é de Volta Redonda.
Voltou para Volta Redonda. Volta Redonda, isso mesmo. Ele está no Volta Redonda. Quem voltou pro Madureira foi o Souza, o Caveirão, que chamava. Souza, Caveirão, está lá.
E nessas, o Oeste ganhou da Ponte Preta com gol de Marcelinho Paraíba de falta.
E, aliás, trouxe de volta Ricardo Bueno também.
Ele mesmo que marcou os outros dois gols. É isso então, senhores. Ainda assim, eu gosto do Paulistão, viu, Leandro? Eu vou fazer rodada dupla essa semana.
Eu também gosto.
Terça-feira tem no 1º de maio São Bernardo e Oeste. E quarta tem no Canindé, Portuguesa e Juventus.
Portuguesa e Juventus,
pela
aliás,
Série A2.
Clássico, né? Derby paulistano.
Que, pra revolta dos nossos amigos torcedores da Luz do Juventus, colocaram numa quarta-feira pra esvaziar, porque não tem cabimento um clássico desse não ser num domingo. Concordo. Valeu, Leandro Amin.
Nos vemos quarta-feira no Canindé, Paulão.
Que coisa, hein? Você com essa amargura toda?
Eu afirmo o compromisso assim.
Nas numeradas, nas numeradas.
Nas numeradas?
Não, você vai ter arquibancada pra...
Eu vou junto com o Higinão, o Higino... do nosso amigo torcedor da Portuguesa, onde ele falar pra gente ir, eu vou.
Fechado. Felipe Lobo, valeu.
Valeu, muito obrigado. E até semana que... A semana que vem não, né? Acho que semana que vem é
carnaval. Aqui é só farra.
Na outra semana, então, aí estaremos de volta.
E um abraço pra Gui Miranda, hein? Que foi americana, o Santo André estreou metendo 4-0 no Rio Branco. Essa A2 tá boa, viu?
Boa.
Foi
muito time bom na A2, hein?
E o São Caetano já sofreu com o calor. A Portuguesa, desculpa, jogou já no horário ingrato. E enfim, nesses horários de 10, 11 da manhã, que não tem cabimento de acontecer em janeiro. Podcast Trivela, toda segunda-feira à noite, menos semana que vem, porque Leandro e a mim estará num bloquinho na Penha, segunda-feira à noite. Que beleza de carnaval. Aproveite, a gente volta na semana seguinte, segunda-feira, às 8 da noite. Até lá, tchau.